Bom dia, irmãos. Vamos dar início à nossa aula da Escola Dominical desta manhã. Vamos orar novamente. Senhor, Senhor Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que foi exposta nesta manhã. E te agradecemos agora, Pai, por podermos continuar estudando a tua palavra em classe da Escola Dominical. Continue nos instruindo, continue nos exortando. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Continuando, meus irmãos, a série de estudos sobre os erros do romanismo, hoje nós vamos estudar sobre a Inquisição Romana. E falar sobre a Inquisição Romana seria algo por quase um mês de estudo se nós fôssemos nos detalhar sobre a Inquisição Romana. Então, hoje, nós vamos tentar ser sucinto na aula, passando as principais características da Inquisição, o que eles quiseram com a Inquisição, fazer com a Inquisição, e quais foram os erros dessa Inquisição. Para tanto, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Lucas capítulo 10, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 12. Lucas 10, de 1 a 12. Diz assim a santa e inerrante palavra do Senhor: depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de dois em dois para que o precedessem em cada cidade e lugar onde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo: paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Curai os enfermos que nela houver, e anunciai-lhes: a vós outros está próximo o reino de Deus. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai: até o pó da vossa cidade que nos pegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Os irmãos podem estranhar o que esse texto tem a ver com a Inquisição. Qual foi a ideia principal pela qual a Igreja Católica Apostólica Romana criou a Inquisição? A Inquisição foi para fazer o quê? Aqui uma imagem de uns padres, frades, na verdade, dominicanos, não estão com a cara muito, muito boa, muito agradável para quem deveria cuidar, zelar pela doutrina. Nesse texto que nós acabamos de ler, que Cristo manda os 70 para pregar o Evangelho, isso podemos falar para combater as heresias, para pregar o genuíno Evangelho, ele não mandou que fosse de cara amarrada, que fossem... falou: vocês vão, se hospedem, o que te oferecerem, vocês comam, vocês curem os enfermos. E a gente vai ver que a Inquisição foi completamente o contrário, o zelo dela foi completamente o contrário do que de fato era para ser. Então nós vamos começar definindo o que é Inquisição e o que é heresia. A Inquisição, a palavra Inquisição, tem origem latina em inquisitio, proveniente do verbo inquirire, com o sentido de inquirir, ou seja, perguntar, pesquisar, indagar. Tem alguma questão, parece ter alguma questão de violência nessa palavra? Porque ela está falando, eu tenho que inquirir, perguntar, pesquisar, indagar. Tem algum sentido de violência nessa palavra? No primeiro momento, não parece nenhum sentido de violência nessa palavra. E herege? Herege vem do grego aireses e do latim haereses, que significa doutrina contrária ao que foi definido pela igreja em matéria de fé. Haeretetics, no grego, significa o que escolhe. É, palavra difícil. O que escolhe. Então, o herege escolheu ser contrário à doutrina da igreja. Então, vamos lá. Existiam os hereges que eles decidiram ser contrários à doutrina que a igreja católica tinha naquela época. Então, a igreja católica dispôs pessoas para fazer a inquisição, saber o que eles estavam pregando, o que eles estavam aceitando, e deveria fazer o quê? Persuadi-los a voltar para a igreja. Pelo menos era isso em teoria que deveria ser feito. Mas nós vamos ver que não é isso. No Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2089, nos diz: a incredulidade é a negligência da verdade revelada ou a recusa voluntária de lhe dar o próprio assentimento. Chama-se heresia a negação pertinaz após a recepção do batismo de qualquer verdade que se deve crer com fé divina e católica, ou a dúvida pertinaz a respeito da verdade. Chama-se apostasia o repúdio total da fé cristã. Chama-se de cisma a recusa de sujeição ao sumo pontífice ou da comunhão com os membros da igreja a eles sujeitos. Então, a questão da heresia não era só uma questão de ser contrário à doutrina da igreja, era também uma questão de ser contrário aos líderes daquela igreja. A heresia não estava só em você ser contra a doutrina, mas também ser contra os líderes daquela igreja. E aqui nós vamos ver agora duas bulas que dão origem à questão da Inquisição. Na verdade, já antes de 1233, aqui com o Papa Gregório IX, já houvera movimentos de inquisitórios, mas não com esse nome. Já desde 1029, em Orleans, na França, já tinha tido um primeiro tribunal para julgar casos de heresias. Mas, oficialmente, foi criada a Inquisição com o Papa Gregório IX, em 1233. E ele vai dirigir essa bula aos dominicanos. É interessante, a Inquisição foi dirigida a dois grupos específicos de frades, aos dominicanos e aos franciscanos. Eles eram os inquisidores. Os dominicanos, por conta de Domingos de Guzmão, ou Dominique de Guzmã, ele foi o criador dessa ordem, e ele era do norte da Espanha, muito provavelmente onde hoje é Santiago de Compostela. Ele era de lá, esse Domingos de Guzmão, e ele criou essa ordem dominicana, e eles foram os primeiros que foram autorizados pelo Papa a serem os inquisidores. E o Papa Gregório IX vai emitir essa bula, a bula Licet and Capendus, dirigido a eles: onde quer que lhes hereges ocorra pregar, estáis facultados se os pecadores persistirem em defender a heresia, apesar das advertências, a privá-los para sempre de seus benefícios espirituais e a proceder contra eles e todos os outros, sem apelação, solicitando em caso necessário a ajuda das autoridades seculares e vencendo sua oposição, se isso for necessário, por meio de censuras eclesiásticas inapeláveis. Então, aqui tem início a Inquisição. A Inquisição, no primeiro momento, ela foi dirigida, por quê? Onde estavam os hereges no primeiro momento? Estavam no sul da França. E nós já falamos dele aqui na primeira aula que eu dei, quando nós falamos sobre a proibição da leitura da Bíblia. Os primeiros hereges foram os cátaros. Cátaros vem de puros, eles eram contrários a muitas doutrinas, muitos dogmas da Igreja Católica. E foi contra eles, os cátaros, que foram dirigida a primeira Inquisição. E eles foram praticamente exterminados, os cátaros. Tão grande foi a perseguição contra eles. E não só aos cátaros, mas também aos valdenses, que vieram de Pedro Valdo, que nós também já estudamos o ano passado aqui na igreja. Então esses dois grupos, os cátaros e os valdenses, foram os primeiros hereges, designados hereges pela Igreja Católica Apostólica Romana, e a quem a Inquisição foi atrás. Um pouco mais para frente, 20 anos para frente praticamente, agora sob o Papa Inocêncio IV, ele vai emitir uma outra bula, Ad Extirpanda. E aqui ele vai começar a autorizar o uso da tortura para os fins da Inquisição. Então ele vai falar: o chefe de Estado ou governante deve forçar todos os hereges que têm custódia, desde que o faça sem os matar ou lhes quebrar os braços ou pernas. Nós vamos braços ou pernas como verdadeiros ladrões e assassinos de almas e ladrões dos sacramentos de Deus e da fé cristã, para confessarem os seus erros e acusar outros hereges que eles conhecem, e especificar os seus motivos e aqueles que eles seduziram e aqueles que os alojaram e defenderam, assim como os ladrões assaltantes de bens materiais são levados a acusar os seus cúmplices e confessar os crimes que cometeram. Nós vamos ver, depois eu vou mostrar algumas imagens de alguns instrumentos de torturas. De fato, eles não quebravam pernas e não matavam diretamente. Quer dizer, matavam depois. Nós vamos explicar tudo isso mais detalhadamente, como que era. Eles eram hipócritas, na verdade, os inquisidores, né? E nós vamos ver por que eles eram hipócritas. Mas aqui, então, foi autorizado, voltando na palavra inquisição, inquirir é o quê? Perguntar, pesquisar, sondar. E aqui já está sendo autorizado a fazer o quê? Uso do quê? Da força, da violência, para conseguir que a pessoa confesse alguma coisa. Então nós vamos contextualizar agora um pouco tudo isso. No século XI, lá em 1040, 1050, assume o papado Gregório VII. Esse foi o nome que ele tomou para si como papa. O nome dele, na verdade, era Hildebrando. E ele via que enquanto o governo civil indicasse os bispados e outros cargos eclesiásticos, sempre haveria a simonia. Ele, portanto, começa uma guerra sistemática contra a investidura secular. Ele não quer mais que os reis de então indicassem quem seriam os bispos. E o que ele estava certo? A igreja era muito misturada com o governo civil. Ele queria que a igreja fosse, os cargos eclesiásticos fossem determinados dentro da igreja, o que eles estava certo, porque havia essa simonia, porque se o rei indicava quem era o bispo, ele tinha vantagens ali sobre isso. Então Gregório VII, Hildebrando, começou a querer que a igreja se afastasse do governo civil e ele tomasse para si a indicação dos bispos. E ele, de fato, começa uma guerra contra os governos civis. E ele chega a excomungar duas vezes o então imperador, agora esqueci o nome, era um Habsburgo, mas agora esqueci o nome dele. Ele chega a excomungar, faz o cara se rebaixar perante ele para... Na primeira vez, para não ser, quando ele excomungou para ele, o imperador ia ser, pedir perdão para ele. E então, ele foi uma figura tão proeminente que tem uma frase atribuída a Napoleão Bonaparte, que Napoleão diz que se ele, Napoleão, não fosse Napoleão, ele queria ter sido Aldebrando. É tão figura tão proeminente que o Papa Gregório VII foi. Só a título de mera curiosidade, porque eu não pude resistir, quando estava pesquisando sobre o Gregório VII, e aí fui ver onde que ele nasceu, onde que ele morreu. Ele morreu e está enterrado na Catedral de São Mateus, em Salerno, na Itália. Então, Gregório VII está lá em Salerno, na Itália, enterrado lá na Catedral de São Mateus. É Henrique IV. Obrigado, pastor. Henrique IV. Ele falou, eu vou mandar. Duas vezes ele excomungou Henrique IV, Gregório VII. E depois dele, no século seguinte, Inocêncio III, ele vai consolidar o poder do Papa. E o Nichols vai falar, uma frase atribuída ao Inocêncio III: o Papa está entre o homem e Deus, é menos do que Deus, porém mais do que o homem. O Papa julga todos e não é julgado por ninguém. Nem por Deus. Se ele fala que não é julgado por ninguém, ele está abaixo de Deus, mais que os homens. Essa era a Igreja Católica Apostólica Romana quando começou a Inquisição. Esse é o pensamento. Ela tomou todo o poder para si, tirou o poder da mão de imperadores, trouxe todo o poder para sua mão, e aí ela começa a combater quem era contra ela. Quem ousasse ir contra ela. Para manter e guiar moralmente o seu povo, a igreja usava seu sistema disciplinar, que consistia basicamente em confissão e penitência. Para os obstinados, era destinado à excomunhão. Então, nessa época, nós já tínhamos, como nós já vimos aqui nas aulas sobre penitência, sobre indulgência, sobre a confissão, que nós já vimos tudo isso aqui, esse era o sistema de controle da Igreja Católica Apostólica Romana. Agora, quem não fazia, quem não se penitenciava, quem não prestasse conta às igrejas, era excomungado. E ali na época, nessa idade medieval, você ser excomungado era uma coisa muito grave. Então todos, quer dizer, quase todos, porque sempre houve o remanescente fiel da igreja, mas quase todos faziam, porque você era marcado se você não era, quando você era excomungado. Você te carregava uma marca, não propriamente uma marca física em você, mas todo mundo sabia e ninguém mais te dava auxílio quando você era excomungado. Deste controle sobre a vida humana nasce a Inquisição, porque eles viram que só a confissão com as penitências não estava resolvendo a questão para manter a igreja pura. Então, estavam surgindo heresias, estavam surgindo coisas contrárias ao governo da igreja, então eles precisavam fazer alguma coisa. Então vai surgir a Inquisição. uma organização eclesiástica destinada a procurar, descobrir e punir o que a igreja considerava heresia ou discordância dos seus ensinos. E ao longo da história houveram quatro grandes sistemas de inquisição. Houve a primeira inquisição, que foi a Inquisição Medieval, em 1229. A Inquisição Espanhola, que vai de 1478 a 1834. A Inquisição Portuguesa, em 1536 até 1821. E a Inquisição Romana, em 1542 até 1800. Por que houve essas quatro grandes inquisições? Não houve só uma inquisição, houveram quatro grandes inquisições. A primeira, 1229, eu já falei um pouco dela aqui, foi contra os cátaros e contra os valdenses. Depois surgiu a Inquisição Espanhola, em 1478. A Inquisição Espanhola, no início, como eu falei, tudo era para manter a igreja pura, combater as heresias que estavam, segundo a igreja, surgindo no seu meio. Mas nós vamos ver que não foi bem assim a história. A começar pela essa segunda Inquisição, a Inquisição Espanhola. A Espanha não era unificada como tal qual nós conhecemos hoje como país a Espanha. A Espanha eram vários reinos. Reino de Aragão, Reino de Castela, Reino de Navarro e vários outros reinos esparramados pela Espanha. Cada rei governava um determinado pedaço da Espanha. Mas eis que surge, que sobe ao trono em Aragão, Fernando II. E no trono de Castela, Isabel I. E eles se casam. Eles têm, falam, nós vamos unificar a Espanha. E para unificar a Espanha, eles querem, eles precisam combater algumas pessoas. E é interessante que na Península Ibérica, se nós vamos ver lá no início, lá nos anos, no século 10º, 9º, 10º, 11º, quem estava ali no sul da Península Ibérica? Os muçulmanos estavam lá. Os mouros estavam lá. E tinha mais outro grupo que habitava, além dos locais, que habitava também ali. Muitos judeus estavam na Península Ibérica. E havia uma completa convivência harmônica entre judeus, os mouros e os ditos cristãos ali. Mas eles precisavam combater os judeus e os mouros. Então, Fernando II, Isabel I, pede autorização ao Papa para combater, para criar uma inquisição. Só que a ideia deles, qual que é a ideia deles ali? Para combater. Como judeus e mouros tinham a sua própria religião, a Igreja Católica não os alcançava com a inquisição. Porque eles não eram hereges, eles tinham a sua própria religião. O rei forçou a que todos se convertessem ao catolicismo. A título diz, tinham duas alternativas, se convertia ou ia embora. Detalhe, principalmente os judeus, muitas vezes eram os que tinham mais dinheiro ali e ocupavam alguns cargos chaves. Então, assim, você vai embora, mas você vai deixar suas posses aqui. Ou você se converte ao catolicismo. E aí, qual foi a tática do rei? Ah, quem está se convertendo, mas continua a praticar a sua religião em secreto. Então, nós vamos contra eles. E foi isso que aconteceu. Ele força judeus e mouros a se converterem. Depois que eles se convertem, muitos de fato se convertem. Outros se convertem, mas continuam com as suas práticas judaicas. E muitos não se convertem e querem trazer de volta aos judaísmos conversos. Tanto que eles vão ser chamados de conversos ou novos cristãos. Cristãos novos. E aí a Inquisição vai cair pesada sobre eles. Então o interesse deles não foi de purificar a igreja, o interesse deles não foi de combater heresias que estavam, era um interesse econômico. E nós vamos ver que até mesmo a igreja também tinha esse interesse econômico. Mais para frente, em algum slide, eu vou mostrar isso para os irmãos. Em Portugal, a mesma coisa, se deu pelos mesmos motivos. Ela começa sobre o governo de Dom João III, a Inquisição em Portugal, e foi pelos mesmos motivos. E aí muitos cristãos novos, que são os antigos judeus, vêm parar aonde? No Brasil. Vêm parar no Brasil. Aqui, a Inquisição foi mais arrefecida no Brasil. A Espanha não. A Espanha, a Inquisição, na América Espanhola, chegou ao ponto de ter tribunais de Inquisição na Cidade do México, em Lima, no Peru, em Cartagena, na Colômbia. Fora da Espanha, houveram esses três tribunais de Inquisição na América Espanhola, no Novo Mundo. Portugal não. Portugal teve cidades portuguesas, Lisboa, Évora, Coimbra e acho que mais uma que eu me esqueci. Por favor. Justamente por isso. Elas não foram simultâneas porque cada um tinha um domínio. Então, Portugal estava tranquilo. Quando os muitos judeus foram expulsos da Espanha, foram primeiro para onde? Para Portugal, que era o mais próximo para ir. E aí o rei se viu necessário a fazer o mesmo tipo de inquisição. E nós vamos chegar na última inquisição a romana. Então, a Inquisição Espanhola teve, além dos tribunais de inquisição na Espanha, tiveram aqui na América, na Cidade do México, em Lima, em Cartagena, na Colômbia. Portugal não teve aqui na América tribunal de Inquisição. Quem foi pego pela Inquisição no Brasil era levado até Lisboa e julgado em Lisboa. Portugal teve uma única tribunal fora do seu território, que foi em Goa, na Índia. E ali eles queriam pegar os hindus e os islâmicos que ali habitavam. Então, Portugal, além de Portugal, teve em Goa, na Índia. Foram os tribunais que Portugal teve. E, por último, a Inquisição, chamada Inquisição Romana. Em 1542, por ali tinha acontecido o quê nesse período? A Reforma. Essa última Inquisição foi para combater os reformadores. Ela surge como parte da contra-reforma da Igreja Católica para combater, aí sim, quem eles consideravam heréticos pela doutrina, que eram os reformadores. A primeira e a última foi com o intuito de manter mais pura a Igreja. As duas, de espanhola e portuguesa, foi com intuitos mercantilistas, intuito de soberania territorial. Não foi tanto de manter a pureza da igreja. O tribunal de inquisição compunha-se do inquisidor, seus assistentes, de um conselheiro espiritual, de guardas, de médico e um escrivão. Por que guardas? Porque eles não eram uma figura muito benquistas. Imagine ele chegar na sua cidade e você falar, voltando aqui no, na segunda bula, o chefe de Estado ou governante deve forçar todos os hereges que têm em custódia, desde que o faça, sem o matar ou lhes quebrar os braços ou pernas, como verdadeiros ladrões e assassinos de almas, tal, para que confesse seus erros e acusar outros hereges que eles conhecem e especificar os seus motivos, aqueles que eles seduziram, aqueles que os alojaram e defenderam. Então, assim, se você desse abrigo para um herege, se você conhecesse um herege, se você, o que mais que ele falou aqui? Se você foi seduzido pela heresia, ou se você defendeu um herege, você também era um herege. Então, por isso que eles não eram umas pessoas muito benquistas pela sociedade. Por isso que eles andavam com guardas. A chegada a uma cidade ou aldeia de um inquisidor era marcada por uma solene procissão. Em seguida, o inquisidor consultava o clero local, pregava um sermão sobre a sua missão e objetivo e convocava todos os homens acima de 14 anos e todas as mulheres acima de 12 anos para declararem lealdade à fé ortodoxa católica. Quem se recusasse já era considerado herético. Era concedido um prazo geralmente de 15 a 30 dias para que as pessoas se apresentasse voluntariamente e confessasse seus erros. Esse período era chamado de tempo da graça, o tempo de graça. Então, assim, eles chegavam numa solene procissão, iam ao bispo do lugar, se apresentavam ao bispo, pregavam um sermão sobre as suas, por que eles estavam ali, e convocava todo mundo para se apresentar perante eles. Como eles não sabiam quem era ou quem não era, eles iam ter alguns métodos para tentar descobrir. E nós vamos ver mais para frente. Isso causava um temor muito grande entre toda a população daquelas cidades e daquelas aldeias. Quem ainda se recusasse era interrogado pelos inquisidores, que aterrorizavam e confundiam com muitas perguntas, até que o acusado acabasse se confundindo e contradizendo, e assim fosse finalmente condenado. Então, você não se apresenta voluntariamente para se confessar. E para você confessasse alguma coisa banal, você tinha uma punição leve e tal, tudo bem. Existiam vários tipos de punição para os hereges. Desde açoites, desde você usar uma roupa com uma marca própria para quem era um herege, mas você não perdia a comunhão com a igreja. Havia os casos de excomunhão, havia os casos de prisão perpétua e havia os casos que você ia para fogueira. E aí, então, eles tinham uma técnica tão boa de interrogatório. Faziam tantas perguntas, e detalhe, como que era o povo naquela época? Iletrados. Quem tinha educação naquela época? Nós vamos ver qual era a formação que era exigida de um inquisidor. Aí você vai pôr duas pessoas intelectualmente muito diferente. O cara vai dominar, os inquisidores dominavam completamente as pessoas. No interrogatório falavam tanto, faziam tantas perguntas, que a pessoa ficava toda enrolada e acabava confessando qualquer coisa. E aí ela era condenada. Os abusos da Inquisição foram se tornando mais amplos e cruéis com o passar dos anos. E aí só interrogatório, aquele interrogatório tipo de filmes que a gente vê na televisão, que o investigador dá uns tapas na mesa, bota o cara, fica com medo lá na delegacia e tal, era assim. Depois só assim não resolvia mais. Eles vão começar a avançar nos esquemas de interrogatório. Em 1376, Nicolau Aymerich escreveu Directorum Inquisitorum, que foi o Manual dos Inquisidores, um manual que apresentava conceitos, normas processuais e modelos de sistemas, modelos de sentenças. Este manual contribuiu para dar uma uniformidade à Inquisição. O negócio avançou tanto que o Nicolau resolveu criar um manual para que houvesse uma uniformidade entre todos os inquisidores. Porque eles tinham autorização do Papa para fazer a Inquisição, mas não havia entre as normas, eram bem vagas. Então cada um fazia do jeito que achava conveniente fazer. Como eu falei, para ser inquisidor, ele tinha que ser doutor em teologia, em direito canônico, em direito civil, ter no mínimo 40 anos e ser da ordem dominicana ou franciscana. O cara era uma sumidade, o inquisidor. Ele tinha que ser doutor em teologia, doutor em direito canônico e doutor em direito civil para ser inquisidor. Essa ia ser de uma dessas duas ordens, dominicana ou franciscana. Essa era a formação para ser um inquisidor. Nos processos da Inquisição, a denúncia era a presunção de culpa e ao réu cabia provar a inocência. Temos advogados aqui? Hoje o nosso direito é: o réu é inocente até que se prove o contrário. O direito hoje é assim: não cabe ao réu provar a sua inocência. Cabe à acusação mostrar a culpa dele. Lá não. Você, nessa época, para a Inquisição, não. Você ser acusado de heresia, você já era culpado. Você tinha que provar que você não era um herege. E muitas vezes você nunca ia conseguir provar que você não era um herege. Você não conseguia provar que você não era um herege. É como se já tivesse assinado a sua sentença de culpa por heresia. Então o que acontecia? O julgamento era secreto e o réu ficava incomunicável. Nenhuma testemunha era apresentada. O julgamento, você ficava de frente para aquele monte de pessoas que eu mostrei ali. O inquisidor, os assessores, o médico, os guardas, os conselheiros, era só você e eles ali, a pessoa e eles ali. Você recebendo, a pessoa recebendo a sua acusação. Não tinha direito a apresentar testemunha. Você ficava incomunicável. O que eles faziam? A Inquisição fazia? Você quer atenuar a sua culpa, a sua punição? Conte-nos quem mais é herege além de você. Quem mais é herege além de você? Aí acontecia o quê? Saía acusando todo mundo para tentar diminuir a sua pena. Muitos acusavam outros que não tinha nada a ver. Mas tudo isso pelo quê? Pelo medo. Tudo isso pelo medo. Até que não era. Muitos foram condenados sem de fato serem, mas o terror era tão grande. O terror aí no momento de você ser interrogado, e depois do momento que você era torturado, que a pessoa ali, naquele momento, acabava para eles, confessando outras coisas também. E muita verdade nem eram de fato, mas é o que os caras esperavam que ele confessasse. Como eu falei, a partir de Inocêncio III, o direito canônico incorporou a tortura, mas alguns cuidados deveriam ser observados. A vida não deveria ser posta em risco, não deveria haver derramamento de sangue, um médico deveria estar presente e a tortura só podia ser aplicada uma vez. Para burlar essa última regra, as sessões de tortura posteriores eram consideradas continuação das anteriores. Então, assim, eu não acabava a sessão, eu interrompia a sessão de tortura e retomava ela depois, entendeu? Não era uma segunda sessão de tortura, era a continuação da primeira. Eu só interrompi para dar uma aliviada. Oi? É. Que era 50 menos 1, então parava ali, não dava todas que podiam dar. É mais ou menos por aí. Então, assim, a sessão de tortura não era. Torturei o cara até quase levá-lo à morte. Vou parar. Não, eu interrompia e continuava num segundo momento. E nós vamos ver que chegou a um ponto que o Papa falou: o negócio está ficando sério. Vocês podem dar o perdão para vocês mesmos, uns aos outros. O inquisidor dava perdão aos outros quando algo saía fora do controle. O que eles faziam de tortura, muitas vezes, de fato, não havia derramamento de sangue. Ou se acontecia, era uma causa secundária. Não foi eles fazendo, era uma causa secundária que aconteceu. As torturas variavam desde a privação do sono, ingestão de grandes quantidades de água, esmagamento da genitália, uso de máquinas e objetos dos mais variados tipos. Então, nada disso fazia, de fato, a pessoa sangrar até a morte, ou de ter ferimentos que eram para a morte. Muitos morriam durante a tortura, sim, mas, como eu falei, para eles isso era uma causa secundária, não era uma causa primária da tortura, isso era uma causa secundária. Não foi em decorrência da tortura que a pessoa morreu, para eles era assim que eles viam. Como funcionários da igreja eram proibidos de derramar sangue, talvez por causa da regra, a Inquisição tenha usado como instrumento de tortura o ecúlio, o saca-unhas, o estrapado, que evitavam o deliberado derramamento de sangue. Esses aparelhos parecem terem sido idealizados para causar o máximo de dor e o mínimo de sujeira. Vou trazer aí a imagem de dois desses aparelhos para os irmãos. O primeiro, esse é o ecúlio. Esse é um ecúlio. A pessoa era amarrada, braços e pernas, e começava a ser esticada. De fato, ela não era esticada até romper efetivamente todos os membros. Então não havia derramamento de sangue, mas muitos saíam dali mancos, com problemas por conta da esticar, então a pessoa saía manca, saía paraplégica, saía com alguma sequela. Órgãos internos podiam ser rompidos, tudo mais, mas, como eu falei, para eles isso era uma causa secundária. Não havia ali efetivamente derramamento de sangue. Esse era um dos aparelhos, esse era o ecúlio. E o segundo aparelho, esse era um estrapado, a pessoa era pendurada e ficava suspensa, estrapado. Então, de fato, a pessoa passar por situações dessa, e muitas vezes mais de uma vez passar por situações dessa, porque como a gente viu, eles não podiam dar mais de uma tortura, mas era suspensa e continuada. Então a pessoa tinha. Você acha que a pessoa não ia confessar o que eles quisessem, que a pessoa confessasse depois de passar por tudo isso? Com certeza a pessoa confessava até o que não precisava confessar. Para os casos graves de heresia, havia a pena capital, ser queimado na estaca. Os inquisidores não podiam eles próprios realizar a execução. Então, o réu era entregue à autoridade civil, que cumpria a pena capital. A execução servia como forma didática para o povo. Portanto, sempre que possível, era realizada em feriados públicos e eles davam o nome de autos de fé para esses momentos. Então, os inquisidores eles não podiam matar, porque estava proibido o derramamento de sangue. Então, quando a pessoa era a heresia dela era muito grande, que ela precisava ser queimada, eles entregavam para a autoridade civil e ela fazia isso. E era como eu falei, eles usavam isso como uma forma didática para mostrar, ó, se vocês continuarem fazendo o que vocês estão fazendo, ao fim de vocês aqui, vocês vão ser queimados. E muitos que morriam antes de serem queimados, os restos eram exumados e eram queimados. E outros que eram, ou se não, eles faziam o que eles chamavam de esfinge, que eles pegavam uma foto, não existia naquela época, né? Uma figura da pessoa, punha na estaca e queimava, simbolizando que estava queimando aquela pessoa. Era isso que a Inquisição fazia. Os acusados eram amordaçados ou suas línguas eram cortadas para não blasfemarem contra a igreja ou para não dar testemunho de sua fé. Então, antes de você ser posto, amarrado à estaca, você ou era amordaçado ou sua língua era cortada, para você não ficar falando mal e com isso não blasfemar contra a igreja, isso não dá incentivo para outras pessoas e também para você não testemunhar da sua fé herética para os outros. Aos que se arrependiam momentos antes da execução, era-lhes otorgado, como pus entre parênteses, a graça de serem estrangulados antes de serem queimados. Era a misericórdia que eles davam para a pessoa. Você se arrepende, você não vai ser libertado. Muito tarde para você, você devia ter se arrependido antes. Mas eu não vou fazer você sofrer no fogo. Vou estrangular e vou te queimar. Essa era o meio de combater heresias da Igreja Católica Apostólica Romana. Além das penas, havia a expropriação dos bens do herege em favor da igreja. Eu falei, os bens daquele herege eram tomados para a igreja. O custo da ser queimado era do herege. Não era o governo civil que pagava, a lenha que ia ser usada era o herege que pagava para ser queimado. E detalhe, a igreja tomava para si, se o herege, no caso um homem, tivesse esposa, filhos, ficavam sem nada. O dinheiro ia todo para a igreja. Todos os posses do herege iam para a igreja. Então agora vamos ver o que a refutação histórica. Primeiro, Martin Lutero, que viveu nessa época. E Lutero vai falar, quantos santos você acha que os lacaios da Inquisição, sozinhos, queimaram e assassinaram durante os últimos séculos? Lutero condenou a Inquisição Católica, da Igreja Católica Apostólica Romana. Ele pergunta, quantos santos foram mortos? E esse é um número que ninguém consegue chegar a um termo. Existem falam números muito altos, os católicos apostólicos romanos vão falar que foi um número muito mais baixo, independente de ser muito alto ou muito baixo, era uma coisa que não era para ter sido feita. O intuito de preservar a fé cristã não era para ter sido feito. Infelizmente, até no meio evangélico, há revisionistas para baixo nesse número de mortos pela Inquisição. Então, esse não é o número que a gente vai chegar a um consenso. Até porque muitos documentos foram perdidos. O Papa João Paulo II, acho que em 1998, abriu os arquivos do Vaticano, os arquivos da Inquisição, para um grupo de historiadores fazerem as suas pesquisas ali no material. Mas então esse número nunca vai chegar ao certo, se foram muitos ou se foram poucos. Eu acredito que foram muitos. Porque por vários, de tudo que eu li sobre essa época, a tendência, tirando quem está sendo acusado, que lógico vai tentar revisionar para baixo o seu número, a maioria dizem que foram muitos que foram mortos na Inquisição. Aqui eu vou citar Calvino. Assim como tudo o que anteriormente foi dito sobre a liberdade cristã, pertence ao reino espiritual, igualmente nessa discussão não combatemos a autoridade das leis civis, mas o poder que usurpam os que querem ser vistos como pastores da igreja, e ao contrário, são verdadeiros carrascos cruéis, porque eles dizem que as leis por eles feitas são espirituais e pertinentes à alma, e afirma que são necessárias à vida eterna. Com isso, o reino de Cristo sofre assalto e é violado, e a liberdade por ele dada à consciência dos crentes sofre opressão e é derribada. Por ora, eu deixo de falar sobre qual impiedade eles baseiam a observância das suas leis, alegando eles que por esse meio obtemos a remissão dos pecados e a justiça, incluindo nelas a soma total da religião. Na Calvino, nas Institutas, no volume 4, no capítulo 15, parágrafo 1º. Ele combatendo. Os que querem ser vistos como pastores da igreja, ao contrário, são verdadeiros carrascos cruéis, porque dizem que as leis por eles feitas são espirituais e pertinentes à alma. E não são. Aquilo lá não salvava, o que eles faziam não salvava a alma de ninguém. O terror, eles implantavam terror na vida das pessoas, mas salvar a alma, eles não salvavam a alma de ninguém ali. Mais uma vez, Calvino. Resta outro ponto referente às leis às quais eles dizem que é necessário obedecer, mesmo que por vezes injustas e iníquas, pois aí a questão não é consentir em seus erros, mas unicamente se refere a que, como somos seus subordinados, temos de obedecer às rigorosas ordens dos nossos superiores, as quais não nos é lícito rejeitar. Mas o Senhor, pela verdade de sua palavra, nos protege muito bem dessa maquinação astuta e nos livra da escravidão, a fim de nos manter em liberdade, liberdade que ele adquiriu com o seu sacro sangue. Porque não é verdade o que eles maldosamente querem fazer crer, que aí a questão é apenas de suportar qualquer forte opressão. Sua finalidade é privar a nossa consciência da sua liberdade, isto é, privá-la do fruto que a nossa consciência recebeu por meio do sangue de Cristo, e atormentá-la servil e miseravelmente. Apesar disso, vamos deixar de lado este ponto, considerando-o de pouca importância. Calvino também no volume 4 das suas Institutas, no capítulo 15, parágrafo 43. Privar nossa consciência da sua liberdade. E como ele diz aqui, perdi agora. atormentá-la servil e miseravelmente. Era isso que eles faziam com a mente dos cristãos na época da Inquisição. Atormentá-la miseravelmente a mente deles. Não era para a salvação, não era para a purificação da igreja, era para ser atormentado. Isso não trazia pureza à igreja. Não trouxe pureza à igreja. E agora nós vamos ver, agora na parte final, textos que vão nos mostrar como que é que nós devemos agir para quem age contrária à palavra de Deus. Como que nós devemos agir? Não foi isso que Cristo nos ensinou. E como nós já vimos, a Igreja Católica Apostólica Romana de muito se afastou da Bíblia. Não segue os princípios que a Bíblia nos traz. E agora nós vamos ver. Antes disso, vamos na nossa confissão de fé. Só Deus é Senhor da consciência e a deixou livre das doutrinas e dos mandamentos humanos que, em qualquer coisa, sejam contrárias à sua palavra ou que, em matéria de fé ou de culto, estejam fora dela. Assim, crer nessas doutrinas ou obedecer a esses mandamentos por motivo de consciência é trair a verdadeira liberdade de consciência. Requer para eles fé implícita e obediência cega. Requer para eles fé implícita e obediência cega e absoluta. É destruir a liberdade de consciência e a própria razão. Nossa Confissão de Fé, capítulo 20, parágrafo 2. E no parágrafo 30, capítulo 30, parágrafo 4, nossa Confissão de Fé também nos diz: para melhor obtenção desses fins, e aqui ele fala sobre a disciplina eclesiástica que nós vamos ver, que era o que eles queriam fazer com a Inquisição. Para melhor obtenção desses fins, os oficiais da Igreja devem proceder dentro da seguinte ordem, segundo a natureza do crime e o demérito da pessoa: repreensão, suspensão do sacramento da ceia do Senhor por algum tempo e a exclusão da Igreja. Fala em tortura? Fala em punição física para alguém? Não. Repreensão, exclusão da comunhão, e se por fim, se nada disso surtir efeito, a excomunhão da pessoa. É assim que nós procedemos, sem violência, sem danos físicos, emocionais, financeiros para a pessoa. É assim que nós devemos proceder. Refutação bíblica. João 18:36. Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse este mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que não fosse eu entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Por que eu pus esse texto? Porque a ideia da igreja era manter a sua soberania naquele mundo, no mundo ao qual ela estava inserida naquele tempo. E Deus fala: meu reino não é desse mundo. Por que vocês querem se estabelecer como poder principal aqui na terra? Meu reino não é deste mundo. Então a igreja não estava querendo elevar o reino dos céus. Queria a sua própria glória. Queria a sua própria dominação ali. 2 Timóteo 4:2. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreenda. Agora o quê? Exorta com todo o quê? Longanimidade e doutrina. Quem era Paulo antes de... Não, vamos lá. Paulo antes de ser Paulo era quem? Saulo. E ele era o quê? Ele era um inquisidor da igreja. E ele mesmo fala: eu arrastei muitos para a prisão, consenti na morte de outros tantos. Ele era um inquisidor naquela época. Agora, depois do encontro com Cristo, da sua transformação, ele sabia, então, como fazer coisas, atrocidades. E agora ele fala, quando alguém está em desvio, como que deve ser? Com longanimidade. O que é longanimidade? Longo ânimo, com paciência. Devemos exortar, devemos corrigir, repreender a pessoa, mas com mansidão, com um longo ânimo. É assim que nós devemos proceder. Mateus 18, 15 a 17. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas para que, pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não atender, dize-o à igreja. E se recusar também a ouvir a igreja, considera como gentil e publicano. Você tem algum problema? Você vê que seu irmão está no caminho errado, você vai, você e ele. Ele não te escutou? Chame testemunhas e vai exortá-lo. Não resolveu? Leve para o conselho da igreja. Se ele também não escutar o conselho, aí você o considera como gentil e publicano, sem violência. Assim mantém-se pura a igreja de Deus. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 6, 14 e 15. Não vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente e não segundo a tradição de que nós recebeste. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por essa epístola, notai-o, nem vos associeis com ele para que fique envergonhado. Todavia, não o considereis por inimigo, mas adverti-o como irmão. Se a pessoa está em erro, você não vai falar, meu inimigo agora, vou fazer com você as piores coisas. É para tratá-lo como se fosse o quê? Irmão. 1 Coríntios 5, de 1 a 5. Detalhe, talvez quem mais falou sobre exortar com longanimidade, com amor, foi Paulo. E como eu falo, enquanto Saulo, ele era um perseguidor, ele era um inquisidor. 1 Coríntios 5, de 1 a 5. Isso prova a transformação que há na vida de uma pessoa alcançada pela graça de Deus. Vamos lá. 1 Coríntios 5, de 1 a 5. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, imoralidade tal, como se nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E contudo andais os ensoberbecidos, e não chegaste a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho traje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunido vós e o meu espírito com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Havia disciplina, havia a intenção de manter pura a igreja de Cristo. Mas em nenhum momento havia mais a tortura ali. Tito 1, 10 a 13. Porque existem muitos insubordinados, pauradores, frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse, cretenses sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Então, testemunho exato. Portanto, repreende-os severamente para que sejam sadios na fé. As heresias devem ser condenadas severamente, mas sempre com longanimidade, nunca com brutalidade. Antes de terminar, mais dois textos que eu não pus nos slides, mas queria compartilhar com os irmãos. Primeiro, em 1 Tessalonicenses 5, versículo 14. Diz assim a palavra de Deus: exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os submissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos com todos. Admoesteis os submissos, vamos confrontar quem está vivendo em heresias, mas também vamos consolar os desanimados, vamos amparar os fracos. Esse mesmo que está em heresia, vamos ampará-lo, ele que está fraco. E sejamos longânimos com todos. Assim que nós devemos proceder. Não como a Inquisição Romana procedeu. E o último texto, 1 Timóteo 5, versículo 1. Versículo 1 e 2. Não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como a pai, aos moços como irmão, às mulheres idosas como a mães, e às moças como irmãs, com toda pureza. Paulo, perseguidor. Saulo, perseguidor. Agora Paulo, apóstolo dos gentios, nos ensinando como que nós devemos fazer a exortação, a admoestação, sem violência, sem grave ameaça, mas com amor, com zelo pelo com nosso irmão. Termino com a bibliografia utilizada para essa aula. Alguém tem alguma dúvida, participação, comentários? Pastor?
Eduardo, fica mais uma vez evidente uma coisa, né? A Igreja Católica Apostólica Romana se julga continuação da Igreja de Cristo. Eles dizem que eles são a verdadeira continuação da Igreja, etc. Mas observando a história e tudo que a gente tem visto, mostra que é outra religião, né? É uma religião de terror. E basta fazer uma comparação. Quando Jesus e os apóstolos chegavam numa aldeia, numa cidade, as pessoas iam ao encontro de Jesus levando os seus enfermos, todos. Né? Jesus era muito bem-vindo, as pessoas saíam ao seu encontro. Às vezes Jesus passava a tarde inteira ali curando pessoas. Eles eram muito bem-vindos. Quando chegava o tribunal da Inquisição, as pessoas se escondiam, né? Era um tribunal de terror, porque a morte havia chegado naquele vilarejo, naquela cidade. E obrigar as pessoas a confessarem, a mentirem. Então, é uma diferença da água para o vinho. Né? Da água para o vinho. É outra religião. Sim. É uma religião de terror, a religião do diabo. Como os reformadores diziam, é a sinagoga de Satanás. Deixou de ser igreja, virou uma sinagoga de Satanás.
Sim, de fato, de cristão não só tem o nome, né? Mas não são, de fato, cristãos mais. Mais alguma participação, irmãos? Então vamos terminar com uma oração. Senhor, te agradecemos, Pai, porque o Senhor preserva a Tua palavra para que ela chegasse até nós, Pai, e nós a tivéssemos em mãos e pudéssemos ler, pudéssemos ser instruídos por Ti. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos mostra a maneira correta, Pai, de exortar, de corrigir os nossos irmãos que estão em falta, Senhor. Que nós os amemos, que nós os corrijamos com amor que vem de Ti, Pai, para a pureza da tua igreja, Senhor, e não por motivos alheios à pureza da Tua igreja, Senhor. Nos ajude, Pai, a vivermos para Ti, a de fato sermos uma igreja verdadeira, uma igreja fiel à Tua palavra, Senhor. Não nos deixes, Pai, desviar da Tua palavra, que ela seja sempre a direção, a bússola para a tua igreja, Pai. É o que nós te pedimos, agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor.